PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 12ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Como devem ter reparado, hoje não é segunda-feira, é o nosso dia habitual em que sai o nosso podcast. Uma vez que a época já se iniciou, as corridas já estão na estrada, decidimos fazer um reagendamento do nosso podcast e agora será às terças-feiras que nos podem ouvir. Isto por uma questão logística, para que nós possamos gravar, já conhecendo os resultados das provas e também comentar um pouco sobre o que se passou durante a semana. E a grande prova do fim de semana foi, a nível internacional, a volta aos Alpes Marítimos e do Var, vencida pelo Gianluca Brambilla. Já lá vamos, mas antes disso vamos apresentar quem está aqui connosco. Eu sou o David Gomes, conto com os nossos comentadores já habituais, Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo.
Olá a todos, boa noite.
Também José Batista, mais uma vez.
Olá a todos, cumprimentos para casa.
Volta à nossa companhia também, ele já tinha estado connosco, Tiago Ferreira. Olá, Tiago.
Olá, boa noite a todos.
Como eu tinha comentado, tivemos o tour dos Alpes Marítimos e do Var, que foi ganho pelo Brambilla. Primeira etapa, vitória de Bock Malema. Segunda etapa, vitória de Michael Woods. Terceira etapa, vitória de Gianluca Brambilla, que venceu também a geral, o italiano da Trek, que já não vencia uma corrida desde a Vuelta 2016, quando venceu a etapa com final em Aramon Formigal, aquela etapa que penso que todos recordamos, com ataques desde o início e que deixou a Sky completamente dizimada naquela data. Tiago, sei que gostaste muito desta corrida em particular, por isso convido-te a comentar um pouquinho do que se passou em França.
É verdade, gostei bastante desta edição dos Alpes Marítimos e do Var. Foram três etapas bastante, bastante animadas todas. Na segunda etapa, aquela subida final ao Morro de Faience do Michael Woods foi qualquer coisa de extraordinário. Foi a cadência que ele imprimiu naquele muro de 1,2 km foi brutal, foi impressionante, e ele conseguiu manter até ao fim aquela cadência impressionante. Foi um ponto, para mim, foi o ponto alto da prova. No entanto, na terceira etapa, com a vitória do Gianluca Brambilla, também a etapa foi bastante, bastante boa. Foi uma etapa a sério. Nós, os fãs de ciclismo, já estávamos a precisar de uma destas etapas, porque foi bastante animada, com aquele grupo enorme na frente, de qualidade. Um grupo que tinha três grupamas, e depois o Brambilla conseguiu atacar, andou a atacar, 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 e conseguiu vencer a etapa. Depois de, como já tinhas referido, da última vitória dele ter sido naquela etapa fantástica do Aramon Formigal, e depois de uma travessia no deserto, ele lá conseguiu voltar a ganhar, e acho que ficou muito bem entregue a vitória, porque é um ciclista que eu aprecio bastante.
Também começou o Aue Tour, prova nos Emirados Árabes Unidos, onde sheiks e sultões gastam os seus milhões para ver alguns dos melhores corredores do mundo a competir. Primeira etapa vencida pelo Matthew van der Poel, mas que já teve que tirar passaporte para voltar para casa. Ricardo, houve um caso positivo de Covid-19 na Alpecine e a equipa abandonou em bloco. E já há mais informações sobre os corredores que estavam presentes na corrida árabe da equipa holandesa.
Sim, eles foram para treinar para as clássicas de um dia, competindo apenas numa etapa do AE Tour. Eles estiveram muito bem, com dois elementos no grupo que se isolou muito cedo na etapa e remataram a etapa com o triunfo do Van der Poel, uma grande ajuda do Gianni Vermeers, mas mais tarde, no mesmo dia, no final do dia de domingo, veio o resultado de um teste positivo para um dos elementos da equipa técnica, que levou, como disseste, à retirada da equipa de prova, de forma a seguir os protocolos que estão pré-definidos entre a equipa, os organizadores e a UCI. Agora, há poucos minutos, veio-se a saber que cinco dos elementos da equipa, o Van der Poel, o Roy Jans, o Jasper Philipsen, o Luís Vervaak e outro elemento, que agora não me consigo relembrar, que foram considerados contactos de baixo risco e que por isso já estão a caminho da Holanda, onde esperam chegar durante a manhã de terça-feira, o que, por outro lado, abre a possibilidade destes elementos virem a participar no sábado e no domingo, na abertura da época de ciclismo a sério, com a Omloop e a Kuurne Brussels-Kuurne, e onde podemos vir a ter então o Van der Poel e o Philipsen a lutar por estas provas, eles que iam falhar este fim de semana inicial das clássicas por estarem nos Emirados Árabes Unidos. Quanto aos outros dois elementos da equipa, que foram o Jonas Rijkaard e o Jenny Vermeers, tiveram que ficar nos Emirados de quarentena por serem considerados contactos de alto risco, bem como grande parte dos restantes elementos da equipa técnica.
Foi também um fim de semana de campeonatos nacionais em Portugal. Os campeonatos nacionais de cyclocross que decorreram na Anadia. Os vencedores no setor feminino, Ana Santos. No setor masculino, vitória para Mário Costa. Nós na Portugal Cycling Magazine tentamos acompanhar a prova o melhor possível dentro das restrições existentes. Realizamos algumas entrevistas aos intervenientes e desde já agradecer uma vez mais àqueles que foram os nossos entrevistados, a Ana Mafalda Santos, o Vítor Santos, o Mário Costa, o Miguel Salgueiro, o Roberto Ferreira e a Mariana Líbano. Obrigado a eles por terem, de certa forma, ajudado a que nós pudéssemos mostrar um pouco mais da prova. Parabéns também aos vencedores e esperemos que para o ano possamos todos estar, onde quer que sejam os campeonatos nacionais, a assistir à prova do cyclocross do campeonato nacional. Mas passando àquilo que é o tema central da nossa edição de hoje, uma vez que, como dissemos, arrancou o World Tour com o AUE Tour, isto depois de as provas na Austrália, que normalmente marcam o arranque do escalão máximo de ciclismo, terem sido canceladas. Foi nos Emirados Árabes Unidos que se deu o tiro de partida. E nós publicamos durante esta semana o nosso artigo Portugueses pelo Mundo, dedicado a todos os corredores nacionais que correm fora de portas a nível profissional. Podem consultar esse artigo no nosso site, onde apresentamos um pouquinho de todos os corredores que representam as cores nacionais fora de portas. José, começo por ti, agora com o João Almeida e a revelação que ele foi no ano passado, principalmente na volta à Itália, mas todas as provas que ele fez foram de grande qualidade. É ele agora o nome maior do ciclismo português no panorama internacional?
Bom, eu acho que começa a ser difícil negar isso, ainda para mais começou tão bem a volta nos Emirados. Acho que o que ele fez no Giro é algo que há muito tempo não tínhamos um português a fazer. Ainda assim, não podemos, claro, tirar o devido destaque ao Ruben Guerreiro, que também tem sustentadamente crescido e alcançado resultados muito bons, e também no Giro brilhou. E estão ambos em equipas que eu acho que se adequam muito às suas características e, portanto, acho que são ciclistas que vamos continuar a ver a fazer bons resultados. Acho que é óbvio que neste momento o João Almeida é o grande nome do ciclismo português internacionalmente. É claro que nunca podemos esquecer o Rui Costa, porque um ciclista com o palmarés dele, dentro do pelotão, tem sempre um outro respeito, porque quanto mais não seja, leva as bandas de ex-campeão do mundo nos braços. E, portanto, acho que não podemos esquecê-lo, mas acho que neste momento é do João Almeida que se esperam os melhores resultados, e é ele que é a nossa esperança maior para brilhar lá fora, apesar de, lá está, termos também no Ruben Guerreiro, e acima de tudo, e às vezes acaba por passar um bocadinho ao lado, o Nelson Oliveira, que é um dos melhores gregários do World Tour, é um ciclista que eu acho fenomenal. Tem nos últimos anos repetidamente ido ao pódio em grandes voltas para vencer coletivamente. Nós às vezes não damos o devido valor a isso, mas a verdade é que o Nelson tem uma carreira extremamente boa e não podemos ignorá-lo nesta luta, porque eu acho que quando falamos de ciclistas portugueses lá fora, o Nelson está lá em cima no topo. E é verdade que pode não ter certos resultados a nível individual que outros têm, mas a verdade é que aquilo que ele dá à Movistar, muitos poucos ciclistas dão às suas equipas.
Este ano também temos mais um estreante no World Tour, é o André Carvalho, ciclista que assinou pela Cofidis aos 23 anos. Tiago, o André chega agora ao World Tour, 23 anos. Lembro-me de nós conversarmos durante a semana. Isto agora, um ciclista com 23 anos chegar ao World Tour, parece que já chega velho. Ou que nós vamos vendo, ainda falamos agora do João Almeida, que chegou mais novo, mas o André é mais um daquele grupo que vem da Action para chegar ao escalão máximo do ciclismo, e com ele já são 5 os portugueses que estão no World Tour e que passaram pela equipa do Axel Merckx. Equipa essa onde agora temos 2 portugueses, o Diogo Barbosa, que já foi aqui nosso convidado, e também o Pedro Andrade. O que é que esperar do André neste seu ano de estreia?
É assim, o André chega ao World Tour com 23 anos, como tu dizes. Podemos pensar que já é um bocado velho, mas nada disso, porque 23 anos ainda é um jovem autêntico, ainda tem uma belíssima carreira no World Tour para percorrer, e acho que vai ser principalmente um ano de aprendizagem para ele. Vai conhecer provas novas, vai conhecer pelotões diferentes, e este primeiro ano vai ser de certeza para se ambientar. No entanto, já vai participar em provas bastante importantes, como, por exemplo, na Omloop Het Nieuwsblad. Ele, em princípio, estará na linha de partida, na primeira clássica de paralelo. É uma boa aprendizagem para ele. Acho que só tem a ganhar mesmo em fazer essas provas, porque ele é um ciclista bastante, bastante potente, e acho que lhe poderá, o paralelo até lhe poderá assentar bastante bem, relativamente às suas características. Mas pronto, foi como eu disse, acho que vai ser um ano de aprendizagem, que vai evoluir muito, e esperemos que seja um dos próximos portugueses a dar-nos bastantes alegrias lá fora.
Ricardo, o José tocou um bocadinho no ponto do Rui Costa, passava agora também para ti para falarmos um pouquinho mais dele. O Rui está agora com 34 anos, vai já para a sua sexta ou época nesta estrutura da Emirates, que antigamente era Lamp, ele desde 2014 que lá está, ou seja, já serão mais que 6 anos até. Começa a aparecer agora cada vez mais assumidamente com o papel de gregário, até pela ascensão de outros nomes na equipa, como não só o Pogacar, agora também com o Hirschi. Achas que veremos mais o Rui Costa num papel de gregário e apenas pontualmente a liderar a equipa?
Sim, eu diria que sim, principalmente nas provas onde ele aponta mais. Eu estou a pensar aqui nas clássicas das Ardenas, por exemplo, na Amstel ou na Liège, em que a Emirates agora é uma equipa muito forte, como falaste do Pogacar e do Hirschi, mas tem também outros nomes importantes, como o Formolo, ou o Maika, ou o Lissi, que são todos nomes que conseguem dar grandes garantias nesta prova, e pronto, e como nem todos podem liderar, algum deles vai ter que trabalhar, e eu penso que Rui Costa poderá estar neste leque, mas como é óbvio, neste tipo de provas, o que é a estratégia à partida pode mudar completamente a meio da prova, e por qualquer acidente de corrida, podemos ter o Rui Costa a lutar com o apoio da equipa na luta por resultados. Eu penso que ele neste ano poderá ter mais a aposta em algumas provas de uma semana, mas onde ele também já tradicionalmente costuma estar bem, por exemplo, na Romandia ou na Volta à Suíça, onde, apesar de haver outros nomes muito fortes. Eu penso que ele ainda tem nível para lutar por um pódio, por um top 5, até por lutar pelos melhores, com os melhores por um resultado de valia neste tipo de corridas. A nível de grandes voltas, sinceramente não sei se a equipa vai optar por ter num papel de apoio ao Pogacar ou não no Tour, ou se a estratégia passará por outra grande volta no apoio a um líder, mas eu penso que ele ainda tem nível para, se a oportunidade surgir, lutar por uma vitória. Ele que já nos deu tantas ao longo da sua carreira neste tipo de provas.
José, tu falaste do Nelson Oliveira e muito bem com o seu papel de gregário. Os outros Oliveiras do World Tour, que não são irmãos do Nelson, são sim irmãos do Hélder Oliveira, ciclista, o Rui e o Ivo, no que ao ciclismo de estrada diz respeito, estão-se também a assumir um bocadinho como gregários de excelência na Emirates. Eles no ano passado, lembro-me, na volta à Espanha, fizeram uma excelente volta à Espanha em favor quer do Jasper Philipsen na etapa que eles venceram, quer do David La Cruz na luta por um lugar no top 10 da geral. Achas que eles podem exatamente procurar aqui dentro de um papel de gregários, assumirem-se como corredores importantes dentro desta estrutura?
Bom, eu não sou o maior fã dos irmãos Oliveira e acho que são bons ciclistas, mas acho que neste momento não estão nem de perto nem de longe ao nível do Nelson. Acho que são gregários úteis, gregários bons, e acho que podem dar coisas boas à Emirates. E mesmo, acho que especialmente o Ivo, são ciclistas que têm qualidade para, em algumas provas menores, até disputar algumas etapas. Mas não penso que sejam ainda, pelo menos para já, ciclistas de excelência, e acho que ainda têm muito por onde crescer para o serem, e acho que o conjunto tem outros nomes muito mais valiosos para dar apoio aos seus grandes líderes. Acho que ainda assim poderemos vê-los, se calhar, em algumas posições importantes. Eles no passado, por exemplo, quando estavam na Agnes Berman, chegaram a fazer algumas provas do paralelo com alguns resultados interessantes. Com a adição do Matteo Trentin, a equipa fica ainda mais, com um lote ainda mais interessante para essa parte do programa, e pode ser que aí eles aproveitem a oportunidade para fazerem também parte da equipa das clássicas e conseguirem ir aí crescendo um bocadinho no panorama internacional. Acho que são ciclistas com potencial, como todos nós sabemos, mas acho que ainda na estrada ainda têm que crescer um bocadinho para os colocarmos num patamar um bocadinho acima. Mas já agora, como estamos a falar de gregários, eu aproveitava também para mencionar um ciclista que este ano passa ao segundo escalão, ou para o Continental, antigo para o Continental, agora para o time, que é o Daniel Viegas, com a subida de escalão da Cometa. A verdade é que é um ciclista que já há vários anos que está nesta equipa, primeiro na equipa amadora, depois na equipa sub-23 Continental, agora subiram de escalão e ele mantém-se por lá. Não me parece que seja um atleta que nos vá dar grandes alegrias em termos de vitórias individuais, mas a verdade é que ao longo dos anos tem formado, criado a sua posição dentro da equipa como alguém sólido, um ciclista capaz, muito bom a ajudar os outros, e acho que também é mais um ciclista que pode ajudar aqui a manter também o nome de Portugal no topo do ciclismo, também nesta parte dos bons gregários, porque acho que nós obviamente queremos ter líderes, queremos ter ciclistas como o João Almeida ou como o Rui Costa que ganhem provas, mas para dar maior possibilidade aos nossos ciclistas de emigrarem para o estrangeiro, é também importante criar esta base de credibilidade de que há ciclistas aqui que são capazes de abdicar das suas ambições pessoais e darem sempre ao dos seus líderes, e lá está, o Nelson Oliveira fez isso extremamente bem, da mesma forma como o Sérgio Paulinho tinha feito antes, mas são casos muito isolados, e agora, se os gêmeos Oliveira se conseguirem afirmar nesse papel, o Daniel Viegas também a aparecer fazendo exatamente isso, começa a ser aqui algo também comum que pode ajudar ainda mais a que Portugal seja uma base de recrutamento das melhores equipas do mundo.
Deixa-me só fazer um apontamento, e falavas do recrutamento de ciclistas, para fazer aqui apenas uma breve análise. Todos os corredores portugueses que correm lá fora, corredores masculinos em equipas profissionais, apenas o José Gonçalves é que corre na Delco. É um corredor que podemos dizer que teve uma longa carreira em equipas portuguesas, uma parte consolidada da sua carreira em equipas nacionais, continentais. Ele correu durante alguns anos, quer no Boa Vista, quer depois também chegou a correr na Infapel. Mas é talvez um pouco sintomático de como as equipas olham cá para dentro, para o nosso ciclismo, e olham para Portugal, porque nenhum dos nossos ciclistas que está no World Tour foi um ciclista que consolidado no panorama nacional. Aliás, eu acho que nenhum dos nossos ciclistas que está no World Tour, não, o Nelson Oliveira e o André Carvalho, foram os únicos que disputaram uma volta a Portugal, para termos essa comparação. E o Nelson Oliveira até o fez por uma equipa estrangeira. Ou seja, dos nossos melhores ciclistas que estão no panorama internacional, não correram a grande prova nacional. E se olharmos para o panorama nacional, quando às vezes pensamos, bem, será que, por exemplo, o João Rodrigues não poderia já ter tido uma oportunidade lá fora, ou outro nome? O Johnny Brandão, por exemplo. Esses nomes que são os nomes maiores do ciclismo dentro de portas. Se calhar, fazendo esta análise, dá para ver que as equipas internacionais parecem não serem muito confiantes na contratação daqueles que são os nomes maiores do ciclismo nacional dentro de portas. Não sei se haverá alguma razão para isso, mas a questão é que já há algum tempo que não sai um ciclista consolidado do calendário nacional para correr lá fora a tempo inteiro. O Omar Antunes foi, mas voltou. Mas eu acho que desde o Tiago Machado, quando saiu em 2010 para a Radio Shack e fez a carreira que fez lá fora, com pódios em corridas do World Tour e vários top 10, que não sai um corredor fixado nas equipas nacionais para correr lá fora. E isso é algo que penso que devemos estar atentos. E que talvez para quem faz o ciclismo dentro de portas seja alvo de reflexão. Mas não é só de senhores que se faz o ciclismo nacional, e felizmente também o ciclismo feminino português vai crescendo, dando os seus passos curtos, mas com cada vez mais a afirmar-se mais, e teremos 5 corredoras no pelotão internacional de ciclismo feminino. Tiago, tu tiveste a oportunidade de, no teu artigo do PCM Insider, falar com 3 delas, a Diana Pedrosa, a Liliana Jesus e a Melissa Maia, que estão na Team Fart do BTC, mas também a Maria Martins, na Drops Lecol, e a Daniela Campos fazem parte deste grupo das ciclistas femininas lá fora.
Exato, e este ano vamos ter um recorde bastante agradável, não é? Vamos ter 5 ciclistas femininas a correr no segundo escalão do ciclismo feminino. Como disseste, eu tive o prazer de falar na minha rubrica do PCM Insider com as 3 ciclistas portuguesas do Team Fart BTC. E acho que elas estão empolgadas por o projeto ter subido para o escalão CI Continental. Abre-lhes mais opções de correr corridas importantes. Poderão vir a correr as corridas do World Tour este ano. Poderão também fazer a volta, o Ceratizit La Vuelta Challenge. E acho que é bastante importante termos 5 atletas femininas, depois do caminho que a Daniela Reis desbravou, assim dizendo, não é? Porque foi ela a pioneira, ou uma das pioneiras, a correr no estrangeiro em equipas continentais do CI. E acho que é uma, as cinco têm qualidade. Estou muito expectante para ver o que é que a Daniela Campos irá fazer na estrada na Biscaia-Durango. o seu primeiro ano já a seguir ao ano de júnior, o seu primeiro ano como profissional. A Tata Martins acho que vai continuar a desenvolver-se como se tem desenvolvido. Depois de 2 anos na Sopela, agora já vai para o segundo ano na Drops, e acho que este ano também tem tudo para se afirmar. E relativamente às ciclistas de farto, já falei como nós falámos na entrevista com elas, acho que vão fazer, se conseguirem, vão fazer bastantes provas e acho que vão conseguir ser também umas portas-estandartes do ciclismo português lá fora, e que vão conseguir fazer bons resultados.
Falaste da Daniela Reis, aproveitar para lhe endereçar as melhoras, ela que ainda recupera da queda que teve penso que no ano passado, e que mostrou nas suas redes sociais que foi recentemente sujeita a uma cirurgia, ainda na sequência desse problema. Mas nem só de ciclismo de estrada vive o ciclismo nacional, felizmente, apesar de ser o nosso principal destaque. Ricardo, sei que também nos tens aí algo para contar um pouco sobre o panorama do BTT e sobre o que esperar da comunidade portuguesa lá fora no BTT, que vai crescendo cada vez mais.
Sim, nós este ano tivemos algumas idas para o estrangeiro de ciclistas, de novos ciclistas portugueses, no campo da DMT, da equipa do nosso Tiago Ferreira, do multicampeão do XCM. O José Dias saiu para a equipa espanhola da Buff Scott, mas o Tiago e a equipa foram buscar também o Roberto Ferreira, que vai acompanhar o Tiago, possivelmente, algumas das provas do XCM e ao longo do ano. E como já falámos anteriormente, e como já disseste no início do episódio, a Ana Santos saiu para a equipa de fábrica da Exos, que irá permitir ter mais oportunidades para o seu desenvolvimento, que é uma ciclista ainda muito jovem, e correndo em Espanha vai ter acesso a outro tipo de calendário com mais competição. Permitirá certamente desenvolver o seu talento. Estou bastante expectante para ver como é que isso vai traduzir já este ano em termos de resultados. Falando novamente do Tiago Ferreira, também eu penso que continua a ser o nosso BTTista com mais condições de dar resultados de valia no imediato. Certamente vamos tê-lo a lutar pelas provas de XCM, como nos tem habituado ao longo dos últimos anos, nos europeus e nos mundiais e em outras provas importantes da especialidade. E agora, não em equipas do estrangeiro, mas com forte apoio que certamente lhes irá permitir estar a representar-nos ao mais alto nível. Lá fora temos também a Raquel Queiroz no XCM, com o apoio da Specializer, ela que vai tentar lutar pela qualificação olímpica já em 2021. E também no Daunil foi anunciada a semana passada o apoio da Scott ao Gonçalo Bandeira, ele que estava na equipa de fábrica da Miranda. Embora não seja a equipa de fábrica da Scott, tem o apoio da marca, que lhe permitirá certamente estar lá fora várias vezes durante o ano a competir nas maiores provas da velocidade rápida de descida de montanha. Ele que este ano, tal como a Ana Santos, encontra-se no primeiro ano de sub-23. No caso do Tónio, que não existe essa categoria, é logo o primeiro ano sénior, mas em termos de, para quem está mais habituado à estrada, é o primeiro ano de sub-23.
Deixa-me só adiantar, falaste do Roberto Ferreira, ele foi um dos nossos entrevistados sobre o Campeonato Nacional de Cyclocross, ele que participou, foi quarto no final, mas falamos com ele também sobre essa ida para a DMT, e durante esta semana será publicada essa entrevista. E sobre a Ana Santos, foi publicada na semana passada a entrevista dela sobre a sua ida para a Exos, ela que se estreia já este fim de semana na Copa Catalana de Ciclismo, a sua primeira corrida de XCO pela nova equipa.
Só para acrescentar aqui mais uma informação que não dei, outro dos nomes incontornáveis da modalidade no nosso país é o David Rosa, o atleta que conseguiu o melhor resultado nas provas olímpicas de XCO. Ele anunciou no início de dezembro que ia deixar a equipa da Massi, a equipa de fábrica desta marca de bicicletas, e que em breve ia anunciar novidades sobre o seu futuro, que continuaria a passar pelo estrangeiro, pelo que ele escreveu na sua página de Instagram. Até o momento ainda não deu quaisquer novidades, mas estaremos cá para ver o que é que o futuro reserva a este já veterano atleta.
terminada esta ronda pelos nossos ciclistas no estrangeiro, esperemos que durante o ano hajam muitas oportunidades para falar deles. Tínhamos muitas vezes aqui que os referir. Passamos para as notícias da semana e começo por ti, José.
Bom, eu vou falar do tal Gegenhardt, o vencedor do Giro de 2020, que anunciou esta semana um programa de uma bolsa, chamemos-lhe assim, em parceria com a Agnes Berman Axen, para, a partir deste verão, a equipa ter um ciclista sub-23 de uma minoria étnica, com os custos associados a esse ciclista a serem cobertos pelo próprio tal, que é ele também um ciclista que correu nessa mesma equipa. O tal fala de algo muito importante, que é daqueles que foram as pessoas que o inspiraram e da forma como para ele é importante que tenhamos gente nos qual nos revemos para nos inspirar, e fala exatamente sobre essa questão de muitas vezes certas minorias étnicas não terem nenhum exemplo no ciclismo e isso poder afastá-las da modalidade. Eu acho, desde logo, o primeiro ponto é desde logo louvar esta atitude. Eu acho que este é um problema da sociedade e deve ser a sociedade civil a agir para o corrigir. Acho que não são questões que se resolvam por decreto, resolvem-se se todos nós formos agentes de mudança, e ainda para mais aqueles que estamos em posição de ter um impacto mais direto, como o tal está, devemos fazer o que podemos, e acho que ele está a fazê-lo e está a ser coerente também com aquilo que ele sempre diz. Em segundo lugar, aproveitar obviamente também para lembrar que este é o problema da inclusividade no ciclismo. É um problema que existe a vários campos, não só étnicos e raciais, mas também no feminino, que felizmente tem crescido bastante nos últimos tempos. Sabemos também que grande parte do problema tem a ver com questões societais. O ciclismo é um desporto que, para ser praticado a alto nível, tem alguns custos, porque uma bicicleta de competição é bastante cara e, tirando em alguns países, a verdade é que a maior parte dos ciclistas, até terem um contrato profissional, têm que abarcar com os custos todos e mesmo muitas vezes acabam por ir parar em equipas que são semi-profissionais e que cobrem apenas uma pequena parte dos custos que têm. E sabemos que depois, que por razões societais, há um problema que... A falta de recursos é um problema que acaba por afetar desproporcionalmente minorias étnicas e raciais, e isso numa modalidade como o ciclismo, que depende tanto do dinheiro que se tem para se iniciar na modalidade, é algo importante e preocupante. E, finalmente, um terceiro ponto, um bocadinho mais cáustico, que é... A mim custa-me um bocadinho ver algumas hipocrisias, e acho que se viu um bocadinho disso nas redes sociais, nas respostas a esta medida do tal. Eu vi muita gente a elogiar a medida dele e a louvar, e eu concordo com esses elogios todos. Mas eu acho que, como disse anteriormente, todos nós temos que ser agentes dessa mudança. E nós não podemos agora aplaudir as ações do tal e depois, quando a responsabilidade é nossa, assobiar para o lado. Né? Não podemos, por exemplo, ser jornalistas e fazer de ciclistas que ainda não provaram nada, como, por exemplo, o Ciano Uytvreeks, a próxima maravilha, e estar sempre a falar dele, e depois, por exemplo, ignorar completamente ciclistas como o Vinian Guirmay, que já têm provas dadas e que são muito promissores. Não podemos dar todo o destaque aos comentários do Quinn Simmons nas redes sociais e depois ignorar por completo os problemas que o Nick Dlamini teve com a polícia no seu país. Acho que, portanto, este processo faz-se com o trabalho de todos. E faz-se com todos nós a contribuir e a sermos coerentes, porque, por muito boa que a atitude do tal seja, nós próprios temos que agir também na nossa esfera e não nos limitarmos a aplaudir o que os outros fazem, temos que agir também nós.
E falavas dos exemplos que muitas vezes esses ciclistas de locais mais isolados e de minorias étnicas necessitam, e destacar talvez um projeto que vai nesse sentido, que é a Academia do Adra Nyonchuti, acho que é assim que se pronuncia, ele que foi também um ciclista muito importante para a história do seu país e que tenta agora dar ser também essa referência para os jovens e dar-lhes, em colaboração com o programa da Cubeca, melhores condições para se iniciarem na modalidade. E, Tiago, falávamos de questões de inclusão. Vens trazer uma notícia um pouco negativa nesse sentido, aqui no caso do ciclismo feminino.
É verdade, o José tocou no ponto também do ciclismo feminino às vezes ser um bocado maltratado, e eu hoje trago uma notícia em que o ciclismo feminino foi demasiado maltratado, na minha opinião. Então a notícia que eu trago hoje é que Patrick Van Gunsen, antigo diretor desportivo da equipa feminina Elfmate Cycle Live, foi suspenso por 3 anos. Porquê? Porque assediou ciclistas da equipa. Este caso, vamos só contextualizar um bocadinho. Este caso já remonta a 2019. Começou primeiro com duas ciclistas e o pai de uma ciclista a apresentarem queixa na Comissão de Ética da UCI contra Patrick Van Gunsen, porque ele assediou as ciclistas, era abusivo, utilizava a linguagem abusiva, pronto, todos aqueles comportamentos típicos de séculos passados e que já deviam ter sido erradicados. Patrick Van Gunsen tinha esse tipo de comportamentos. Em 2019, como eu tinha dito, duas ciclistas e o pai de uma ciclista da equipa apresentaram queixa. Em face a esses desenvolvimentos, mais 7 ciclistas da equipa apresentaram queixas, ou seja, um total de 10 ciclistas queixaram-se do Patrick Van Gunsen. Em abril do ano passado, já a UCI já tinha dado uma reprimenda ao Patrick Van Gunsen, e agora chegou a notícia hoje, precisamente hoje, de que Patrick Van Gunsen estava suspenso de qualquer atividade no ciclismo. A UCI achou que ele era culpado. E está suspenso retroativamente desde abril de 2020 e poderá voltar dia 31 de dezembro de 2022 ao ciclismo. Eu acho que este senhor não deveria ter mais sequer envolvimento no ciclismo. Não acho nada correto o que ele fez. Nem outros casos que também já existiram e que estão em julgamento ainda pela UCI por parte de outras equipas. Acho que este tipo de pessoas não poderia sequer pisar mais, pôr um pé numa prova de ciclismo. A UCI faz muito bem em erradicar estes comportamentos. Devia de ter uma mão ainda mais pesada neste tipo de pessoas. E creio que se as multas e penalizações fossem mais pesadas, acho que estes comportamentos seriam basicamente erradicados e que não teríamos que andar aqui a ter notícias a torto e a direito, porque as ciclistas femininas foram assediadas, que os diretores desportivos fazem o que querem delas, chantageiam-nos e isso tudo. Acho que não devíamos ter este tipo de notícias no século XXI e espero muito bem que a UCI mantenha estas penalizações para quem prevarica, e eu apelo a que tenham ainda uma mão ainda mais pesada neste tipo de situações.
Infelizmente que esses casos acontecem. Felizmente que, à medida que o ciclismo feminino vai ganhando mais notoriedade, também as ciclistas vão tendo mais voz para poderem denunciar casos como esses, e que nós já conhecíamos de outras modalidades, principalmente modalidades onde os praticantes, às vezes independentemente do género, começam muito novos, que existe um assédio por parte de quem deveria estar lá para cuidar deles, e infelizmente não é isso que fazem. Ricardo, trazes mais desenvolvimentos sobre aquela que foi a grande transferência do, do mercado deste ano.
Sim, hoje vou resgatar um tema de que já aqui falámos anteriormente, num dos episódios passados. Vou falar da transferência do Mark Hirschi para a Emirates. Nós, na altura, muito especulámos sobre quais os verdadeiros motivos. Praticamente dissemos que era pelo dinheiro, que era pelas oportunidades que a Emirates lhe podia dar. Mas na quinta-feira passada saiu uma nova notícia no jornal holandês Algemeen Dagblad, em que aparentemente terá sido a equipa da DSM a querer que rescindir o contrato com o Hirschi e não o contrário, até porque o suíço aparentemente queria continuar na equipa. O jornal não tem nenhum motivo oficial, até porque aparentemente a equipa está proibida de justificar esta decisão com um acordo de confidencialidade que terá assinado com o Mark Hirschi e com o seu agente, o antigo atleta Fabian Cancellara. Mas especula-se que a equipa via o Hirschi como um risco, tanto para a reputação da equipa como para os patrocinadores, depois de ele não ter sido transparente e não ter fornecido a informação que a equipa lhe solicitou em várias questões e em várias ocasiões, porque aparentemente este é um conflito que já se prolonga há alguns meses. Não nos resta outra opção senão especular, mas temos que abordar o elefante na sala e dizer que esta expulsão poderá estar relacionada quer com comportamentos menos desejáveis do Hirschi, que a equipa não vê, embora sejam legais, mas sabemos que a equipa da Sunweb e agora da SM é bastante estrita nas suas políticas, tem procedimentos para praticamente tudo, tem procedimentos para ir ao pódio, tem procedimentos de alimentação, tem procedimentos, se calhar, para os atletas dormirem, tem procedimentos para tudo, e possivelmente o Hirschi não estava de acordo com este procedimento, ou terá infringido, ou tomado, consultado técnicos externos à equipa, consultado outros tipos de profissionais que a equipa não gostou e percepcionam como um risco. Resta-nos especular o que é que será um risco para os patrocinadores e para a equipa. Talvez um dia venhamos a saber os verdadeiros motivos. A verdade pode demorar a saber-se, mas acaba por se saber sempre. E não que seja daqui a umas décadas, quando houver uma biografia a escrever e um dinheiro a ganhar com a venda de livros. Acredito que esta história se venha a saber.
Terminamos por aqui mais uma emissão. Apenas destacar que esta semana, melhor, este fim de semana, começam as clássicas do paralelo com a Omloopet Nieuwsblad na Bélgica e a Brussel-Kuurne. Com más notícias para nós adeptos, uma vez que a primeira não será transmitida no Eurosport. Foi uma notícia que também foi falada muito nas redes sociais, principalmente no Twitter durante esta semana. Parece que há uma quesilha entre a organização, a Flanders Classics, que inclui outras corridas como a De Vos, Dordvlaanderen e o próprio Tour de Flandres e o canal Eurosport. Essa corrida não terá transmissão na Eurosport. A Kuurne Brussels-Kuurne no domingo sim. Por isso, se quisermos ver o início de temporada do paralelo, vamos ter que recorrer a meios não lícitos e os quais eu não posso citar aqui, mas que entre nós adeptos de ciclismo mais ou menos todos conhecemos. Por isso,
alternativamente também podemos ir todos para a Bélgica, apanhar o avião para assistir lá, embora não seja a maneira mais fácil.
E com esta interdição, por causa do Covid, talvez não será fácil viajar, mas ao menos lá podemos ligar a televisão na Sporza E temos transmissão. Terminado, e se não forem até à Bélgica, penso que vão ter que procurar por essas internets como ver a prova. Agradecer a todos os presentes, Ricardo, José, Tiago, muito obrigado pelo vosso comentário no dia de hoje. Estamos aqui na próxima semana a falar sobre ciclismo. Este foi o PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.